Falamos agora com Manuel Luís Capelas, é presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Muito bom dia, bem-vindo à
bom
Renascença.
Olá, bom dia.
Muito obrigado.
Antes de mais...
Permita-me só fazer uma pequena correção.
Faça.
Já não sou presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Esse é o Dr. Duarte Soares, há três anos que não o sou. Sou um dos diretores do Observatório Português dos Cuidados Paliativos.
Muito bem. Então, com esse cargo, pergunto-lhe de que é que falamos quando falamos de cuidados paliativos. São especificamente para doentes terminais?
Não são especificamente para doentes terminais, são especificamente para doentes que têm sofrimento intenso relacionado com problemas de saúde, sejam eles agudos ou crónicos, mas que essa situação de saúde, mais uma vez, aguda ou crónica, ou possa levar a uma provável morte, portanto, ou uma mais que provável na situação das doenças terminais, ou que limite de forma intensa a capacidade de vida e a qualidade de vida destes doentes, que gera esse sofrimento intenso. Nós temos que diferenciar de forma clara duas coisas, o que são cuidados paliativos, que podem ser prestados em mais sítios do que os serviços especializados de cuidados paliativos e os serviços de cuidados paliativos. Esses, sim, destinam-se a doentes com este sofrimento, mas decorrente de doença avançada, incurável e improgressiva. Portanto, falar de serviços e falar de cuidados não é exatamente a mesma coisa. Portanto, os cuidados estendem-se a mais gente e em mais locais de prestação de cuidados do que verdadeiramente os serviços especializados.
Seja como for, afinal, qual é a situação? O que é que falta para haver uma rede de cuidados paliativos que chega a todo o país?
O que precisa de haver é, acima de tudo, e o vosso início da peça foi extremamente importante, que foi considerada uma prioridade já neste momento contando três governos, portanto, o governo que lançou a lei de bases, ou que promoveu os grupos parlamentares que promoveram a lei de bases dos cuidados paliativos, que lembro foi aprovada por unanimidade, portanto, que deveria responsabilizar todos os que neste momento lá estão, o governo anterior e este governo. Portanto, é uma verdadeira aposta nos cuidados paliativos, em garantir que os serviços que são preconizados e que estão planeados, embora estão abaixo daquilo que internacionalmente é preconizado, mas centremos-nos nestes, pelo menos, que estão preconizados para Portugal. Que deveriam ser verdadeiramente cumpridos todos os requisitos que emanaram do próprio Ministério da Saúde, através da circular normativa da Administração Central dos Sistemas de Saúde, em que criaram os requisitos, criaram qual era
Sim, mas isso no papel, mas na prática
no
qual
papel,
é o cenário?
Mas na prática o cenário é muito mau, é um muito mau, no sentido que nós só um terço das equipas tem um profissional, por exemplo, a 100%, médico, o que não leva ao nível de especialidade. Temos zonas do país que estão completamente desprovidas de uma resposta integrada. Por exemplo, Leiria continua só com uma equipa no hospital, Viana do Castelo tem uma equipa no hospital e a mesma equipa vai à comunidade, ou seja, temos assimetrias regionais, temos uma falta imensa de médicos, temos uma falta de milhares de enfermeiros para cumprir os requisitos que a própria administração criou. E o que lança mais alerta, e penso que é aqui que se deveria fazer uma paragem e pensar antes de se avançar para uma solução como as questões de eutanásia, é fazer que, se o próprio Estado cria requisitos para abrir serviços sobre a sua responsabilidade, porque é que o próprio Estado depois abre os serviços que não cumprem os requisitos que ele próprio criou? Portanto, este parece aqui um paradoxo, mas primeiro garantir esta acessibilidade e depois, se isto é, e estamos a falar de eutanásia e todos acreditamos que sejam, em princípio, para situações de excepcionalidade, então primeiro vamos garantir que a generalidade das pessoas tem acesso a estes serviços do ponto de vista de qualidade, com profissionais formados, em quantidade suficiente, em todos os locais, e depois pensar nesta solução. Eu vivo numa zona de Lisboa que por 100 metros, apesar do meu centro, do meu agrupamento de centro de saúde ter uma equipa, eu não tenho acesso porque essa equipa não cobre o concelho de onde eu existo. Portanto, se morasse 100 metros ao lado tinha cuidados paliativos em casa, estou noutra rua, não tenho cuidados paliativos em casa. Isto eu, pessoalmente.
Deixe-me perguntar-lhe isto. Face a essas carências a nível nacional que vai descrevendo, podemos concluir que há muitas pessoas que vivem e morrem em sofrimento que seria evitável se essa rede estivesse em pleno?
Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Assim, acredito que aqueles que chegam, e se chegam a tempo, que as equipas, dentro daquilo, das suas grandes limitações, consigam fazer, pelo menos controlar em alguma parte este sofrimento e tentá-lo tornar tolerável. Agora, não existindo esta rede e esta acessibilidade, também alguns, o facto de não acederem não quer dizer que também vivam em sofrimento, mas que aquelas pessoas que estão em sofrimento não possam aceder àquilo que a própria Organização Mundial de Saúde defende como a grande área do saber para intervir neste sofrimento que é considerado intolerável e inaceitável para as pessoas. Darmos a estas pessoas a hipótese de, pura e simplesmente, terem como solução o eliminar ou pedir a eliminação da sua vida, eu acho que é invertermos os papéis e invertermos as nossas responsabilidades enquanto sociedade, em termos de cuidadores e em termos de responsabilidades ministeriais.
Já agora,
aqui questões. Diga.
Eu só queria lembrar quem é que é. É para quem nos apanhou agora, é o Manuel Luís Capelas, do Observatório dos Cuidados Paliativos Portugueses.
Sim.
Há uma ideia que esteja estimada de quantos doentes necessitariam de cuidados paliativos em Portugal e não têm ao dispor?
Sim, nós temos a estimativa de que teremos cerca de, portanto, de acordo com as regras, com os padrões internacionais, teremos cerca de 103 mil pessoas a necessitar de cuidados paliativos adultos, a que acrescem cerca de 500 familiares e amigos que precisariam deste apoio, cerca de 8 mil crianças. Portanto, os números não são pequenos. Dos dados que nós temos, que não são transparentes, não são totais, em teoria foram, portanto, e segundo as informações, foram abordados no ano passado 25 mil pessoas, acreditamos que tenham sido mais, mas o que sabemos é que também o tempo é muito limitado nestas abordagens e que as equipas não o dispõem, ou seja, a acessibilidade não parece não ser total, mas provavelmente muitos destes casos, e é um dado que não temos, vamos tentar obter durante as análises que faremos este ano, é que muitos destes casos até possam estar inadequadamente referenciados. Porque esta é uma questão que é fulcral, é preciso identificar estes doentes. Quer dizer, se estes doentes não chegarem aos cuidados paliativos, uhum. É porque os profissionais a montante não são capazes de identificar estes doentes. Uhum. Portanto, e não pode existir, quer dizer, se eu sei identificar o sofrimento de um doente intolerável para lhe disponibilizar uma solução tão drástica como será a solução de eutanásia, eu tenho que ter, até do ponto de vista ético e profissional, de competência profissional, a capacidade de dizer, então, antes de eu apresentar esta possível solução, eu tenho que o referenciar a cuidados paliativos. Portanto, não vale a pena perverter o sistema neste sentido.
Já agora
eu não o mando para um lado e dou-lhe a outra porta, que é uma porta mais rápida, mais... que não resolve o problema do sofrimento, resolve do ponto de vista epidemiológico, mas mata a pessoa que sofre sem nós termos uma intervenção junto desta pessoa, que é aquilo que eticamente nos obrigamos.
Muito obrigada por ter estado aqui connosco nesta manhã de quarta-feira. É do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, Manuel Luís Capelas.